Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, Rio de Janeiro, 7 horas 45 minutos. Você está começando o Bate-Bola Nacional dessa terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Na mesa de áudio, Fábio Luiz, central técnica Marcos Inácio, assistente de produção Glória Ferreira. Hoje é dia do treinador de futebol. Vasco da Gama vence e disputa hoje vaga nas oitavas da Copinha. Campeonatos sergipano, cearense e potiguar já tem bola rolando. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
A terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior teve início nesta terça-feira. 4 confrontos já estão confirmados nas oitavas de final. Londrina e Botafogo de São Paulo, Red Bull Brasil e Internacional, Mirassol e Corinthians, Atlético Paranaense e Taboão da Serra. Nesta terça-feira, mais 8 confrontos decidirão as 4 vagas restantes das oitavas de final. De volta, Lucas Santos quer nova oportunidade no Vasco da Gama. Maurício Costa.
Com a saída confirmada de Rossi, o Vasco perdeu uma peça importante no setor ofensivo para a temporada de 2020. Por outro lado, o time tem um retorno que pode fazer a torcida esquecer a ausência do antigo camisa 7. Lucas Santos não se destacou nos profissionais em 2019 e acabou sendo emprestado ao CSKA da Rússia. De volta à colina, o meio-atacante fala sobre o período na Europa e da nova oportunidade na equipe principal cruz-maltina.
Fui lá, fiquei um tempo lá, morei sozinho, então isso me ajudou bastante para trazer um pouco também do futebol europeu para cá, vai facilitar muito e creio que esse ano vai ser um ano super diferente do ano passado. Espero me firmar com a camisa cruz-maltina, mas tem jogadores super competentes aqui, então a briga vai ser boa. Espero poder entrar sempre para poder ajudar, mas eu também quero conquistar o meu lugar no time, então creio que vai ser um ano bom, vai ser um ano leve para todos e com a chegada do professor, então vai ficar melhor ainda.
Com a dificuldade do clube para contratar, Lucas Santos pode ganhar de Abel Braga oportunidades, principalmente no Campeonato Carioca. O jogador foi o grande destaque do Vasco na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, quando o clube ficou na segunda colocação. Porém, quando subiu para os profissionais, Lucas não conseguiu dar sequência às grandes atuações. Enquanto esteve na Rússia, Lucas Santos não presenciou o crescimento de outros atletas da base no Campeonato Brasileiro do ano passado, como Thales Magno, Bruno Gomes e Gabriel Peck. Em 2020, a aposta vascaína é na prata da casa e Lucas gostou.
Quando eu voltei, no primeiro dia de treino, eu vi muitos amigos meus que do Sub-20 aqui, então fiquei muito feliz porque ver jogadores que, da base que brigaram com a gente desde cedo, então fico muito feliz e torço para que todos possam conseguir suas metas aqui no profissional.
Falando em base, o Vasco confirmou a vitória de 1-0 sobre o Náutico na segunda fase da Copa São Paulo. A partida começou ontem, foi adiada devido à chuva e só terminou na tarde de hoje. Com o resultado, o Gigante da Colina se classificou para a terceira fase e não vai ter descanso. Pega o Itapirense amanhã às 7h15 da noite. As duas equipes já se enfrentaram na fase de grupos e o Vasco venceu por 3-0. Da Rádio Nacional,
Campeonato Potiguar. Campeonato Potiguar.
Aconteceu nesse final de semana a terceira rodada do Campeonato Potiguar. O ABC venceu o Palmeiras por 1-0. O América do Rio Grande do Norte venceu o Açu por 7-0. E o Potiguar venceu o Globo por 2-1. A liderança na tabela de classificação é do América com 9 pontos. O ABC, que está na segunda colocação, com também 9 pontos, perdendo apenas no critério saldo de gols. Mas apesar da vitória, o ABC teve sua sede invadida por bandidos neste domingo e não teve tempo para contabilizar os danos. E também aconteceu do carro do árbitro Leandro Bars ter seu carro depredado depois do duelo no Nazarenão. Especula-se que teriam sido torcedores do Palmeiras porque o gol do ABC aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo.
Campeonato Carioca.
Equipes do Campeonato Carioca que não passaram da fase preliminar vão disputar competição para decidir quem vai para o rebaixamento. Wagner Gomes.
A equipe do Nova Iguaçu estreou no sábado o novo técnico, Hermes Júnior. O início do técnico foi muito bom, com vitória sobre o América por 4-0. A fase preliminar do Campeonato Carioca terminou e agora o Nova Iguaçu está no grupo X, lutando com o Americano, Nova Iguaçu, América e Friburguense. O primeiro colocado fica fora do rebaixamento. E os outros três formarão o grupo Z, jogarão entre si e o último colocado será rebaixado. Após a última rodada, Portuguesa e Macaé ficaram com o primeiro e segundo lugar, continuando no Campeonato Carioca. A Portuguesa no grupo A, juntamente com Bangu, Boa Vista, Botafogo, Cabofriense e Flamengo. No grupo B, ficou Macaé, juntamente com Fluminense, Madureira, Resende, Vasco e Volta Redonda. A primeira rodada começa no dia 18 deste mês. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Destaque de hoje.
Treinador, seja qual for a modalidade esportiva, é o profissional que dirige as atividades esportivas de uma equipe ou de apenas um único atleta. Dia 14 de janeiro é o dia do treinador de futebol. O comentarista Mário Silva fala sobre a profissão de treinador de futebol.
Hoje é dia do treinador. Pouca gente sabe disso, né? Tem dia de tudo. O treinador também tem direito a ter o seu dia, porque o treinador é muito importante. Alguém já viu um time entrar em campo de primeira, de segunda, de terceira divisão, no que seja, sem um treinador? Sem alguém para ser xingado pela torcida, ser chamado de burro ou de gênio, dependendo do resultado? O Otto Glória falou, ele foi um grande treinador, uma frase importante: você não consegue fazer omelete se não tiver os ovos. Então, o que quer dizer isso? O treinador não é nada sozinho, ele trabalha com uma equipe, mas ele é o treinador, ele é o responsável. Alguém já viu cair o médico, salvo grandes exceções, porque o treinador escalou mal? Não. Toda a responsabilidade do ruim e do bom cai em cima do treinador. Depois do juiz, ele é o mais xingado e o menos elogiado. Ganha bem, mas também perde o emprego num piscar de olhos. Por isso, sai de um clube para o outro como se fosse um passarinho pulando de galho em galho. É a sobrevivência. Mas desde que o futebol é futebol, que o treinador é importante. Eu repito, nunca se viu um time entrar em campo sem treinador. Caiu o treinador A, entra o interino. Saiu o interino, entra o treinador B. O treinador é importante. Às vezes, com uma orientação tática. Às vezes, com uma orientação técnica. E muitas vezes, com uma orientação paternal. Aquela conversa ao pé do ouvido, aquele papo de quarto em quarto na concentração. Enfim, o treinador é pai, orientador e também instrutor. Vai instruir o seu jogador como jogar, como passar, enfim, tática e técnica. Quanta gente já xingou o treinador num dia e no dia seguinte o aplaudiu. A vida é assim, mas a importância do treinador é fundamental. Não tem um clube sem treinador, mas tem muitos treinadores sem clube para trabalhar. Hoje é seu dia, dia do treinador. Meus parabéns.
Campeonato Sergipano.
Teve início neste final de semana o Campeonato Sergipano. O Frei Paulistano largou na frente ao vencer o Boca Júnior por 3-1. Quem também largou na frente foi a equipe do Itabaiana, que venceu a América de Pedrinhas por 4-2. Confiança também venceu seu primeiro confronto no estadual ao derrotar o Sergipe por 2-1. Dourense e Lagarto conquistaram um ponto cada um ao empatarem em 0-0.
Tá sabendo?
Turismo em São Paulo faz visita guiada aos estádios. Wagner Gomes.
O turismo em São Paulo oferece muitas opções, dentre elas as visitas guiadas aos estádios de futebol. Durante as visitas, um guia faz um tour pelas dependências do clube, mostrando as tribunas, arquibancadas, locais de imprensa, gramado e também as salas de entrevistas após os jogos. Os fãs do futebol passam também pela sala de troféus e ficam conhecendo a história do clube visitado. Para dar um exemplo, a Arena Corinthians teve a sua visitação aberta em 2017. Já passaram por lá 136 mil visitantes. As visitas são pagas e terminam geralmente na loja do clube, auxiliando no faturamento e na adesão de novos sócios torcedores. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Cearense.
Aconteceu nesse final de semana a terceira rodada do Campeonato Cearense. Atlético, Cearense e Floresta empataram em 1-1. O Barbalha venceu o Horizonte por 2-0. Calcaia e Ferroviário empataram em 1-1. O Guarani de Sobral venceu o Pacajus por 2-0. Barbalha e Guarani seguem na liderança do Cearense com 9 pontos cada um, enquanto o Horizonte não marcou pontos até agora.
Judô Paralímpico.
Judô Paralímpico brasileiro tem bom desempenho em competição internacional. Wagner Gomes.
11 judocas paralímpicos brasileiros participaram do IBSA Judô American Championship na cidade de Montreal, no Canadá. Somente 2 judocas não subiram ao pódio. O Brasil conquistou 9 medalhas distribuídas da seguinte forma: Carla Cardoso, prata; Maria Núbia Lins, ficou fora do pódio; Lúcia Teixeira, ouro; Rebeca Silva, prata; Meg Emerick, ouro; Antônio Tenório, ouro; Diego Marques, bronze; Luan Pimentel, ouro; Arthur Silva, prata; e Williams Araújo, ouro. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Curiosamente, na Copa do Mundo de 1950, a seleção do Uruguai, que foi campeã, contou com jogadores naturais da cidade de Montevidéu, apenas. O encontro da seleção brasileira com a seleção do Uruguai no Maracanã, de 1950, é uma das maiores decepções dos brasileiros em Copas do Mundo, já que perdemos a Copa em casa. Superada, eu acho, pelo 7-1 que a Alemanha aplicou no Brasil em 2014.
Karatê.
Brasileiro conquista a medalha de prata em etapa de Santiago, no Chile, de Karatê 1. Wagner Gomes.
Foi disputado no Chile, na cidade de Santiago, a etapa de Karatê 1 Series A. O brasileiro Douglas Braus teve uma luta final muito difícil contra o Kaysar Alfbey do Cazaquistão. No tempo normal, nenhum dos dois conseguiu pontuar. No tempo extra, o cazaque marcou o ponto e suplantou o brasileiro, que ficou com a medalha de prata. Douglas foi o único brasileiro a subir ao pódio na etapa de Santiago. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
O ciclismo de pista é uma das modalidades que há mais tempo disputa campeonatos mundiais, desde 1893. O vovô da turma entre os esportes olímpicos é o levantamento de peso, que teve o primeiro mundial em 1891. Somente nos anos 2000, as provas dos mundiais de velódromo passaram a ser disputadas obrigatoriamente em recintos cobertos.
Terminamos o Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.